outra Jovem Pan.
And that's when I told you.
want that sugar sweet. Don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games, you don't gotta be afraid. Don't give me all that shy sh- no makeup on, that's my sugar.
Jovem Pan.
Taylor Swift pra fechar uma atrás da outra.
Jovem Pan, Jovem Pan Brasil.
Chegou a oportunidade de dirigir um SUV pensado pra sua rotina. O Nissan Kite Advance está na Kento Nissan a partir de R$ 128.990, com taxa zero em até 36 vezes. Um SUV com design robusto, multimídia de 9 polegadas com conexão sem fio e muito espaço interno. Afinal, no Kite cabe tudo que sua vida pede. Venha fazer um test drive. Kento Nissan, em São João da Boa Vista e Mojimirim. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Você está na Jovem Pan. 95,9.
É a PIC 2026, 50 anos de história. De 8 a 19 de julho, serão 8 dias de festa com os melhores shows. Ana Castela, Menos é Mais, Natanzinho Lima, Daniel e muito mais. É a PIC 2026, tradição que atravessa gerações.
Jovem Pan. Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário. Henrique Cabral de Vasconcelos, DER. E Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
Esta é a Jovem Pan.
Cafeteria Havana, te faz dulce. Durval Nicolau, 698. Aberto das 9 às 19 horas.
Jovem Pan.
Neste Dia dos Namorados, surpreenda quem você ama e fortaleça a nossa cidade. Escolha um presente para seu amor no comércio local. Comprando em São João, o amor cresce e a nossa cidade também. Uma iniciativa da Associação Comercial.
Mais música. Mais atitude.
Jovem Pan.
No Vestibadei Unifeob, seu filho faz a prova e pode sair matriculado no mesmo dia com até 100% de desconto na mensalidade. Dia 28 de junho no Campus Mantiqueira. Saiba mais em vestibular.unifeob.edu.br.
Rádio, internet, música, notícia.
Esta é a Jovem Pan.
Maui Residências. O futuro chegou em São João da Boa Vista. Apartamentos exclusivos com apenas uma unidade por andar. Três suítes amplas, varanda gourmet e acabamento impecável. Projetos para oferecer o máximo em conforto, privacidade e sofisticação. São poucas unidades disponíveis para venda ou locação, já com móveis planejados. O Maui Residências é uma oportunidade única de viver com elegância e distinção. Agende sua visita com a Imobiliária Braido, há mais de 30 anos dedicado ao mercado imobiliário, unindo inovação e transparência e um atendimento verdadeiramente personalizado. Imobiliária Braido, credibilidade e tecnologia no mercado imobiliário.
Jovem Pan.
Cabelo saudável, cheiro irresistível e aquele toque da natureza que você ama. A Toque Botânico agora está mais perto do que nunca. Chegou a loja oficial online da Toque Botânico. Sim, todos os seus produtos favoritos direto da fábrica, com preço imbatível e a praticidade de receber em casa. Garanta já o seu kit babosa para hidratação intensa e revitalização. Ou se joga no poder das ceramidas. Cuidado completo com o melhor do Toque Botânico. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja. Toque Botânico. Naturalmente, mais beleza.
Jovem Pan.
Mãe, eu quero fazer aula de robótica na Good Inventor.
Na Good Inventor, tecnologia e inovação andam juntas. Aqui nossos alunos aprendem robótica, programação, desenvolvimento de games e habilidades para o futuro. O mundo é digital e na Good Inventor, seu filho aprende a criar tecnologia, não apenas consumir. Seu filho merece o melhor. Agende uma aula experimental na Good Inventor e descubra uma nova forma de aprender. Chame agora no WhatsApp 991-12-4175. Good Inventor.
Jovem.
Metal Rio Ferro e Aço, a melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas, além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp, 19 3633-6209, em São João.
95,9.
Jovem Pan.
Ouça a Jovem Pan São João da Boa Vista também na Alexa. É fácil. Diga, Alexa, liga Panflix.
Bem-vindo a Panflix. Qual rádio deseja escutar?
Responda, Jovem Pan São João da Boa Vista ou somente São João da Boa Vista.
Reproduzindo São João da Boa Vista 95,9 FM na Panflix.
Aproveite a melhor rádio agora na Alexa.
We'll be right back.
Station.
O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Vem pra Fone Show. Jovem Pan Morning Show vai começar. Jovem Pan Morning Show já está no ar. Jovem Pan Morning Show. Oh, oh, oh. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Oferecimento Loja e 100. Preço baixo e carnezinho. Amor por você.
Olá, bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Fernando Rocha e esse aqui é o nosso Morning Show que você conhece desde muito sempre. Feriado de Corpus Christi no Brasil, dia importante para muita gente. E tem também quem só vai aproveitar o feriado, tá valendo para todo mundo. Hoje tem aqui em São Paulo Marcha para Jesus, com encontro de políticos importantes. Tem também por aqui no nosso Morning Show o padre dando bronca na politicagem dentro da igreja. Isso foi lá no Ceará. Fica com a gente que a gente também tem temas muito polêmicos. Olha só, a gente vai falar do Pix. Você acha que o Pix está sendo tão falado, ele é tão brasileiríssimo? Ele pode entrar na mesa de negociação com os Estados Unidos para diminuir as tarefas, diminuir a taxação de vários produtos? Pix entra nessa mesa? Entra na politicagem? É isso que Eduardo Bolsonaro está defendendo de lá. Mas o Pix entra ou não entra? Essa é a pergunta que eu te faço. Você que está em casa, está curtindo o feriado, está acompanhando a gente, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Tem um WhatsApp aí pronto te esperando para você dar a sua opinião. O Pix é nosso, ok? Brasileiríssimo. Será que ele pode mudar para adaptar alguma condição ou alguma realidade norte-americana? Será? Tem aí o número aí que eu vou te falar, 11 91 3258 055. Vamos pro sofá da nossa discórdia democrática. Ô Henrique, você que é o herói de todas as resistências, você defende o Pix dessa forma?
Eu defendo
o Pix. É inegociável.
Isso é inegociável. Não tem que nenhuma potência estrangeira querer interferir em Pix aqui, não. Tem outras coisas que a gente pode negociar, mas, ó, Pix jamais.
Não, mas pelo menos assim, uma parte, o Pix ali. Não, você não viu? Daqui a pouco a gente vai ver o que disse o Eduardo Bolsonaro com relação a isso. Ele meio que coloca o Pix como agora. Nós temos o Pix, nós temos foi manganês, né? Temos aqui outras coisas.
Por que não exportar o Pix? Assim como os países vizinhos aqui, a gente pode exportar o Pix pra eles. Eles passam a usar o Pix lá, não a gente usar o sistema deles aqui.
Ele fala que lá nos Estados Unidos tem um Pix, né, Ana? É um tipo de. É sabor Pix.
Sim,
não, não é exatamente Pix.
Existem sistemas parecidos, existe nos Estados Unidos, existe na Índia também um sistema muito parecido, mas o Pix é nosso. Inclusive, é bem estranha essa mudança repentina de posicionamento, porque o próprio Flávio Bolsonaro estava semana passada com um cartaz, o Pix é do Brasil e do Bolsonaro, né? O Pix é do Bolsonaro, então estavam usando isso como uma bandeira.
Mas quem estava com cartaz era o Flávio. Aí o irmão, você acha que esse irmão tá legal, ajuda muito?
Eu acho que falta para eles um grupo de família, sabe? Para eles mandarem ali, olha, vou falar tal coisa, não me discorda de mim.
Na ideia deles é assim, né? O Pix é do Bolsonaro e o Bolsonaro pode fazer o que quiser com ele. Essa é a ideia.
Matheus, com um irmão assim, você não precisa de inimigo não, né?
Não precisa de inimigo e nem de concorrente político, né? O Eduardo tá saindo um excelente adversário pro Flávio na campanha, porque quando abre a boca, em 99% das vezes, é para falar algo totalmente desnecessário e que não precisa, e quando fecha a boca, corre risco de falar algo ainda. Então, o fato é, quem tem Eduardo, Fernando, não precisa de inimigo.
Não.
O Lula, se ficar quietinho, o Flávio e o Eduardo ali já estão resolvendo.
E eu vou dizer o seguinte, quem tem jazz não tem cadeira vazia.
Não.
Então, jamais. Jazz, por favor, pode vir, vem em grande estilo.
Música jazz. De desfile, por favor.
a nossa musa do Cerrado brasileiro.
Amo.
Bem-vinda, jazz.
Obrigada.
O Pix é nosso, o Pix é deles, o Pix pode ser negociado, o Pix pode ser virar um racha-Pix.
Inglês e espanhol é Pix.
É.
Racha-Dix é forçação.
Diga, Jess.
Nem vai ser o ponto principal para nada. Ontem eu falei isso, de todas as críticas que eles fazem, a mais sem sentido é a que eles fazem ao Pix, que não é nem diretamente ao Pix, é a forma como o BC agiria em relação ao Pix, como ente regulador, meio que tentando jogar pra gente uma lógica lógica de quebra econômica de alguns preceitos da Organização Mundial do Comércio, algumas regras assim, mas sinceramente não, o Pix é nosso, o Pix tem que ser defendido e pode ficar tranquilo, ninguém vai mexer no Pix não.
Mas tem um sinal de alerta aí, esse relatório, né, que foi fruto das taxações, ele cita o Pix cerca de 30 a 40 vezes. Tem um ponto de atenção aí. O Eduardo Bolsonaro fez o vídeo, fala do Zelle, como se chama esse sistema de pagamento lá? Que é particular, né? Ele não é feito pelo Banco Central americano. Ele não tem a abrangência que o Pix tem. Ele é feito de pessoa para pessoa. Uhum. Tem a questão imediata do Pix. A gente tem manager, a sonora do Eduardo Bolsonaro. Vamos ouvir o que ele disse e a gente volta a conversar.
E esse foi o pedido que nós fizemos. Agora, os Estados Unidos, né, têm mecanismos muito semelhantes ao Pix, como, por exemplo, o Zelle, que é o Pix dos Estados Unidos, aqui é o Zelle. Então, dá para você ir para uma mesa de negociação com os americanos com bons argumentos. Dá para você sentar, dá para negociar. Eles têm interesses onde as nossas economias se complementam, como, por exemplo, terras raras, né? Manganês, que os Estados Unidos importam 100% do manganês, e o Brasil é um grande produtor de manganês.
Manganês, misturou manganês com Pix, gente. É, lembrando, o Pix americano, Zelle, ele é privado, ele não é do Banco Central. Ele também não faz as transações com a abrangência que o nosso Pix faz, que usa QR Code, vai de pessoa física para pessoa jurídica e vice-versa. Órgãos governamentais,
né,
é muito abrangente.
O Pix levou o Banco Central brasileiro, na sua criação, a receber o prêmio de melhor inovação do mundo, dentre todos os bancos centrais, quando ele foi criado. Então, nós não estamos falando de qualquer invenção, de qualquer inovação. É uma coisa que foge, inclusive, da gestão do governo federal, o que é importante, né? A autonomia do Banco Central, ela favorece esse tipo de criação, porque aí não depende de politização. Por isso que nós temos políticas de longo prazo no sistema financeiro nacional. Agora, o Eduardo, eu acho que ele está muito americano. Eu acho que ele está se esquecendo um pouco aqui do né, o que deveria estar brigando. Eu acho que ele é um político, ele poderia estar brigando pelo Brasil para coisas melhores, mas eu acho que ele está tocando em temas que está tirando ponto dele e do irmão dele todos os dias. Acho que o Flávio deve ter ligado para ele e falado: cara, pelo amor de Deus, fica quieto, sai do ar, vai dormir, vai hibernar, porque quanto mais ele abre a boca, mais ele complica a situação do Flávio. O Flávio estava conseguindo colocar de fato aquela história ali do Vorcaro mais em segundo e em terceiro plano. Vem o Eduardo e traz um outro problema para o colo dele. Então é importante as pessoas dissociarem, né, que o Banco Central é que é o, vamos falar entre aspas, tá, pessoal? O dono do Pix. Não é uma moeda de troca do governo federal, mas é claro, se o governo começar a achar que isso pode ser uma moeda de troca, de repente a gente até vê ali algum tipo de negociação. Eu não acredito. Eu não acho que o Lula vai ter essa ousadia de colocar. Agora, talvez, né, as terras raras entrem nessa negociação, muito provavelmente a taxação. Eu acho difícil manter os 25, acho que vai conseguir uma negociação, mas vai ter que ceder, isso é fato. Eu acho que ele cita tanto o Pix porque sabe que o Pix é meio uma paixão nacional, então é uma forma de forçar. Então tá, então eu não mexo no Pix,
mas olha, a gente mexe
de lá.
É o seguinte, tem uma frase dita aqui no sofá que ecoa para o Brasil inteiro, dita pela Jazz, claro, né? Nossa enciclopédia, nosso almanaque. É muito difícil entender o Brasil, gente. Bolsonaro fala de 25 de março como se fosse algo corriqueiro. Não dá para entender o que é 25 de março na nossa política, na nossa trama social. Então, como é que vai lutar contra a pirataria envolvendo 25 de março, essa instituição brasileira, né? É muito complicado, né, Jess? Você que é a autora da frase.
É muito. O Brasil, ele é difícil, né? É complicado explicar, é bom demais viver, mas é complicado explicar. Agora, todos os pontos ali, a gente precisa ver que são uma tentativa, ontem eu mencionei, a lógica da nova taxação, desses relatórios, não inclui apenas o Brasil, inclui outros países também. Isso mostra, na verdade, uma situação interna dos Estados Unidos. Nesse momento, Donald Trump está chegando ali perto das eleições de meio de mandato e ele tem uma dificuldade muito grande, que é o custo de vida elevado. Subiu bastante o custo de vida dos Estados Unidos. Então, também vejo que essas medidas que ele tem são uma tentativa de pulverizar uma lógica econômica favorável aos Estados Unidos e talvez conseguir acordos melhores para que eles tenham produtos cada vez mais baratos. As terras raras são um diferencial absurdo brasileiro. Hoje a China praticamente detém um monopólio de produção, extração, de disponibilização desse material. Inclusive foi uma arma muito forte que Xi Jinping usou contra Donald Trump ali no começo das tarifas. E aqui no Brasil nós temos, por exemplo, a Serra Verde, que foi uma empresa comprada por uma empresa dos Estados Unidos, lá no meu estado, Goiás, que potencializa a possibilidade dos Estados Unidos terem mais acesso a esse recurso.
A gente tem que lembrar, ontem foi dito aqui, o índice de popularidade, de rejeição, aliás, do governo Trump, beira aí os 60%. No seu pior momento, a Dilma aqui no Brasil chegou a 70%. Então não é exagero dizer que o Trump é quase uma Dilma. Naquele pior momento.
Só no quesito percentual aí, né? Mas só nesse quesito percentual de rejeição, é o único ponto. Agora tem diferenças muito...
Claro, mas eu tô dizendo, lembra como pessoas. O Brasil, de certa forma, tinha essa rejeição com a Dilma? Era algo que fazia movimento...
Vai falar, a Dilma
a diferença
não
é que na visão do Henrique, a Dilma era um anjo não, e o Trump exato.
É assim, pro Henrique é assim.
Não.
O Trump, 60% de rejeição, as pessoas estão certas. A Dilma, 70% de rejeição,
tadinha.
As pessoas estão erradas.
Fizeram a caveira da Dilma de um jeito.
Aí, tá vendo?
Ela própria fez.
Ela é igual o Trump, ela não precisa de muita gente para atrapalhar.
Voltando à questão do Trump, é óbvio que ele vai querer recuperar a popularidade e depois dos escândalos que saíram com o nome dele, inclusive ele do caso Epstein e tudo mais, deu a sensação de que ele apertou um pouco o acelerador para criar novos factoides, inclusive aí a guerra do Irã. Que ele deu uma pressionada, né, para
explicar
a guerra no Irã, justamente para que esquecessem o nome dele e começassem a falar especificamente
Epstein.
Da guerra.
Epstein. Outro nome para ser esquecido, Epstein. É. Nunca mais se falou em Epstein. Nunca mais se falou. Acabou.
Sumiu.
Tá parecendo, como é que chamava aquele rapaz daquele banco aqui? Ah, Daniel Vorkaro.
É, que é a mesma, eu ia falar isso. É exatamente a mesma coisa que a família Bolsonaro tá tentando fazer com o Vorkaro. Vamos falar do Pix, vamos falar das terras raras.
Brasólia inteira tá esquecendo.
Mas nem o jornalista tem tanta coisa para perguntar pro Trump, de tanta coisa que ele faz, que é tão absurda, que até o caso Epstein, os jornalistas que chegam para fazer perguntas não elaboram perguntas para questionar ele a respeito disso mais.
Não, mas não é só o Trump. É assim, Bill Clinton, tem personalidades. É, a gente tem que começar a ver. Tem muito canalha de muitos os lados e que o caso Epstein merece atenção, sim. É muito triste que as pessoas estejam esquecendo pelas 30 guerras aí em curso no mundo, mas ao mesmo tempo tem figuras também que devem explicações como o ex-presidente dos Estados Unidos, o democrata Bill Clinton, como o próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump e tantos mais, Noam Chomsky, que ficavam dando a amizade. E a mesma coisa aqui no Brasil também precisando das explicações.
Perguntas com centenas de pontos de interrogação. Daqui a pouco a gente vai para Brasília, mas hoje dia de marcha para Jesus aqui em São Paulo, expectativa de um público de em torno de 2 milhões de pessoas pelas ruas de São Paulo, mais precisamente do centro até a zona norte de São Paulo. E é dia também de encontros políticos importantes. E a gente vai acionar então Júlia Firmino, que traz toda a movimentação. Júlia, programação intensa aí, tem shows gospel, tem políticos orando pelo Brasil. Conta tudo pra gente. Bom dia, minha querida. Bem-vinda ao Morning Show.
Essa é a expectativa, viu, Fernando? Bom dia para você, feliz de estar participando agora do Morning Show. Bom dia também para a nossa audiência aqui na Jovem Pan. Nossa equipe está no ponto final já dessa marcha, que começa, na realidade, ali no centro de São Paulo, bem próximo da Estação da Luz, como você estava dizendo. O início estava programado para as 10 da manhã, mas está um pouquinho atrasado. Mas a galera deve percorrer aí um caminho de 3,5 km aproximadamente, até chegarem aqui na Praça dos Heróis, aqui na região de Santana. Vou até sair da imagem para vocês conseguirem ver nas imagens do nosso cinegrafista Carlos Santos o tanto de gente que já está reunida aqui nessa praça, num palco que foi montado já, tem sido montado, né, desde a última quinta-feira, ou seja, uma semana montando esse grande palco para essa festa. Marcha para Jesus, 34ª edição desse evento, uma das maiores manifestações cristãs, não só do país, mas do mundo, viu, Fernando? E aí, nesse palco aqui em que nós estamos, devem se apresentar grandes nomes da música gospel, como Aline Barros, Anderson Freire, Gabriela Rocha e também Eli Soares. além de outros tantos nomes. A expectativa, como você disse, também é de mais de 2 milhões de pessoas curtindo essa festa por aqui. E para a gente entender, mais de 23 mil caravanas foram registradas aí no evento, saindo de diversas partes do país. O tema desse ano para o evento é: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Tema que está baseado aí no versículo 10 de Filipenses 2, versículo bíblico. A gente reforça, né? Esse evento é gratuito e aberto a todo o público. Tem inclusive uma área especial, um camarote aqui reservado para PCDs, pessoas com dificuldade de locomoção, idosos, enfim. É um evento justamente para toda a família vir aqui celebrar um dia para Cristo. Volto com você.
Muito obrigado, Júlia. Ótimas informações. Fica o aviso, então, para quem está acompanhando o Morning Show em São Paulo, para se atentar com relação às modificações no trânsito. Estão falando aí de cerca de 2 milhões de pessoas se movimentando da região central até a zona norte. Esse corredor importante, né? O corredor norte-sul, que pega a Avenida Tiradentes, vai até a zona norte. Então, atenção, o trânsito fica realmente muito complicado agora, por volta aí das 10 da manhã até o início, meio da tarde. Então fica aí a dica para a gente se atentar, para quem for dessa região aí de São Paulo. Seguimos aqui, manager. Vamos falar do Brasília? Brasília, pois então. Rafaela, a Rafaela vai falar do movimento agora em Brasília. Vamos para lá? Vamos falar com Rafaela Almeida, que está conosco. O senador Flávio Bolsonaro respondeu a Lula, né, Rafa? Condenando a atitude do presidente em relação aos Estados Unidos. O Lula esbravejou, falou, comparou Tiradentes com o Joaquim Silveira dos Reis. Bom, e aí o Flávio respondeu, é isso? Conta pra gente os detalhes aí, direto de Brasília. Bom dia e bem-vinda.
Foi isso mesmo, Fernando. Um bom dia para você e a toda a sua audiência. Estendo o meu bom dia ao seu poderoso sofá, composto hoje por Jaizana, Henrique e Matheus. E olha, Fernando, essa troca, viu, de farpas e de declarações que tem acontecido aí entre Lula e Flávio Bolsonaro acontece agora nesse momento de tensão política, né, diplomática entre Brasil e Estados Unidos, depois de toda essa discussão sobre possibilidade de novas tarifas americanas sobre os produtos brasileiros. E num vídeo divulgado nas redes sociais, Flávio chegou a criticar a postura do presidente Lula em relação ao governo norte-americano e afirmou que as declarações feitas pelo petista podem dificultar eventuais negociações entre os dois países. O senador também reagiu à fala de Lula durante uma reunião ministerial no Palácio do Planalto e, na ocasião, o presidente chamou o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, de latino-americano frustrado. E, segundo Flávio, atacar autoridades americanas nesse momento delicado, né, nas relações, não vai mesmo contribuir para a defesa dos interesses econômicos do Brasil. O parlamentar disse ainda que ele mesmo já pediu ao governo dos Estados Unidos que não adote medidas que possam prejudicar empresas brasileiras. Flávio Bolsonaro afirmou ter tratado do assunto em contatos com integrantes da administração americana e também ter enviado uma carta ao secretário Marco Rubio defendendo que eventuais sanções não atingissem o setor produtivo brasileiro. Do outro lado, o presidente Lula tem adotado esse tom aí mais duro nas críticas, né, ao governo americano. Durante uma reunião ministerial, Lula disse, inclusive, que o Brasil não pode aceitar o que classificou como tratamento inadequado por parte dos Estados Unidos e defendeu a soberania nacional nas relações internacionais. A discussão ganha força, ainda mais força, após o escritório do representante de comércio dos Estados Unidos apresentar propostas que podem resultar, sim, em novas tarifas sobre produtos brasileiros. E nesse cenário o tema passa a ter também uma repercussão política interna, porque enquanto o governo atribui a escalada da crise a movimentações de aliados da direita nos Estados Unidos, a oposição sustenta que as declarações de Lula é que estão agravando o clima entre os dois países. Fato é que a discussão sobre as tarifas, que começou no campo econômico e diplomático, agora também passa a ocupar aí o espaço central no debate político e eleitoral desse 2026, que está pegando fogo, viu, Fernando?
Puxa vida, né? É algo que a gente vai acompanhar passo a passo, porque a cabeça do Trump também é uma loucura, né? A coerência ali passa longe. E tudo isso reflete no tabuleiro eleitoral aqui do nosso país, né, Rafa? Muito obrigado, bom trabalho, obrigado pelas informações aí. A gente segue aqui no nosso sofá. Gente, é muito complicado querer coerência de um cara igual Donald Trump. Ele brigou até com o presidente de Israel, chamou o cara de louco. Ei, tá maluco, man?
Mas ele é coerente.
Coerente na loucura dele,
exato,
né?
Exato.
Exato. Boa.
Sempre louco. Coerente na incoerência.
Ele brigou com o presidente de Israel, gente, é. O maior parceiro que ele tem hoje.
O BFF dele, né? O melhor amigo, e agora
e aí ele tá atrapalhando com o cara. A campanha. Como é que a gente pode aqui no nosso joguinho político ficar... Ó, não mexe com ele não, foi você que mexeu. Estão mexendo com o cara que a gente disse ontem, escreve e assina a lápis.
Mas eu acho que o Trump amanhã faz apaga. Algo que tanto o Flávio quanto o Lula estão tentando fazer no Brasil, que é tirar o dele da reta. Então, quando ele vai lá no Netanyahu, vai no Netanyahu e fala assim, não foi o que a gente combinou, para com isso, para de atacar, ele também está falando para a comunidade dele, para os americanos, olha, eu já saí dessa, é ele que não está tirando. Quando o Lula joga para o Flávio joga para o Lula, é a mesma coisa. O Flávio fala, ah, o Lula provoca o Trump. Ou o Lula fala, não, o Trump está fazendo isso porque o Flávio fez lobby para ele fazer. É a mesma estratégia. O que a gente vê é uma grande hipocrisia de todos os políticos hoje que comandam tanto o nosso país quanto os países de fora.
A gente segue falando da família Bolsonaro porque o STF marcou o julgamento de Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, no processo por coação na investigação da suposta trama golpista. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro é acusado pela Procuradoria-Geral da República de atrapalhar o processo sobre a tentativa de golpe de Estado, em que o pai dele foi depois condenado. O presidente da primeira turma do Supremo Tribunal, ministro Flávio Dino, agendou para 16 de junho o julgamento da ação penal contra Eduardo. Os ministros da primeira turma do STF vão decidir se ele será absolvido ou condenado. Mas eu acho que só por ser da primeira turma, o inferno astral do Eduardo, gente, foi um sorteio. E aí quem é o relator? Alexandre Moraes.
Não, eu acho que só tem...
Por causa do relator,
dois nomes.
A definição vai para a turma. A primeira turma é dele. Quem é a turma? Dino, Alexandre Moraes, de Moraes, Carmen Lúcia e Zanin.
É, gente, tá difícil para...
Aí eu quero saber de vocês, qual vai ser... Olha as opções. Ele pode ter a ficha limpa, suja, ele pode ficar inelegível, ele pode ter uma multa financeira significativa, ele pode ter uma emissão de mandado de prisão internacional, pode ser procurado até pela Interpol e, em última instância, pelo ICE.
O sonho do Alexandre de Moraes, né? Acho que o Alexandre de Moraes acorda todos os dias sonhando com isso.
Do Magnífico.
Foi um sorteio, aí sai o sorteio. Relator Alexandre de Moraes, quando ele viu isso...
Mas é um sorteio, curioso. Esse sorteio tá muito interessante.
Esse sorteio, ele é antes, ele é...
Tudo bem.
Não, mas assim, é uma coincidência. É a base
não deixa
do...
De ser
tem 11 ministros.
Ele é o relator da ação, do golpe, ele é o relator disso, então é puxado pra
tudo
ele.
Bem. Tudo bem.
É o senão... juiz prevendo.
Mas é uma sorte pra ele de qualquer forma, né, Jess?
É uma má sorte, até porque... Não só nesta ação, mas em outra ação envolvendo a deputada federal Tabata Amaral, o ministro Alexandre de Moraes, convidado do casamento dela, ele julgou contrário a Eduardo Bolsonaro, impondo multas, sanções e favorável à deputada. Então já há um histórico de decisões contrárias do ministro Alexandre de Moraes a ele. Mas isso não seria um problema caso não houvesse no subtexto também uma acusação feita pelo próprio ministro ou outros agentes que Eduardo Bolsonaro seria o responsável por um dos piores momentos que o ministro Alexandre de Moraes passou, que é a imposição da Magnitsky, que é conhecida como a definição de morte financeira que foi feita pelos Estados Unidos ao ministro do Supremo Tribunal, já foi revogada, mas que custou e deu uma grande dificuldade ao ministro Alexandre de Moraes. Não me parece provável que alguém que te faz passar por isso seja alguém que você seja apto a julgar.
Suspeição. Sim, eu não acho
caberia a ele próprio,
que...
né?
Aí eu discordo um pouco, Jess.
Né? Acho
que não teve o impacto que ele, que a família Bolsonaro, o Eduardo em específico, gostariam que tivesse a Magnitsky. Eu acho que o Alexandre de Moraes lidou muito bem e não o atingiu como eles gostariam que atingisse. Ele ficou ali tranquilo, algum tempo depois foram lá e tiraram a lei. Esse processo que corre aí em paralelo, né, ao processo principal, era o processo do golpe. E aí o Eduardo começou com essas, olha, a gente tem contato aqui com os Estados Unidos, e aí foi feito um processo paralelo a pensado, né, ao processo principal, que investigava aí a possível ação do Eduardo em querer atrapalhar o processo principal, que era o processo de golpe.
Qual é a discordância?
Não, a discordância foi no que você falou da Magnitsky. Você falou assim, ah, não, foi um momento difícil para o Alexandre de Moraes.
Claramente foi, evidente.
Não acho que foi.
Imagina
não
seus cartões estarem bloqueados, imagina se sofreu uma
sanção. Não me parece que afetou ele naquele momento. Ele não pareceu, pelo menos publicamente, ele não pareceu afetado.
A mulher dele foi sancionada.
Mas imagina, gente, vai fazer uma pergunta. Tem um escritório muito bom.
Sim, mas assim, é porque o alarde que se fez na época do... Nossa, ele foi... A Magnitsky realmente é uma lei muito pesada.
Muito pesada.
Nossa, ele foi atingido bloqueio pela Magnitsky.
Mas nesse momento, peraí, eu estou entendendo errado, ou nesse momento o sofá inteiro está contra a Jazz?
Eu acho que o impacto não foi tão grande quanto esperado. Eu lembro que na época, quando saiu a notícia de que ele seria afetado pela Magnitsky, foi assim, nossa, ele vai ser afetado pela lei mais pesada que existe atualmente em relação ao financeiro. E... depois daquilo veio essa onda agora, e nada aconteceu,
Eduardo,
no mundo prático.
Foi até
ele é bom,
e logo depois
ele é
foi
de
revogado.
Pensa
assim, não pensa que ele demonstrou. Primeiro, ele é claramente uma figura que sabe conter as emoções. Alexandre de Moraes é muito controlado nas ações que ele faz.
Sim, sim.
Aí tem um outro aspecto, a Magnitsky, ela é a morte financeira. Imagina o impacto dos seus investimentos bloqueados. Ninguém que opera no seu cartão de crédito pode, no seu cartão, na sua conta de investimentos, poder mexer com isso. E mais, envolveu também a família dele, quando ela também afetou a esposa de Moraes. Tanto que se você olha para as questões de bastidores, o ministro se mostrava bastante irritado com isso. Ele próprio, quando foi dito que ele foi atrás, lembra? Surgiu uma matéria dizendo que ele buscou o Galípolo supostamente para falar sobre Banco Master. Ele próprio falou não. A razão de ter isto eram as imposições da Lei Magnitsky.
Pra
por isso busquei
o
presidente do Banco Central. Então ele sentiu. Mas independente disso, o ponto aqui é uma pessoa que sofre e vê que sofre uma sanção por Eduardo Bolsonaro, julgar Eduardo Bolsonaro, ainda mais quando envolve seus familiares. Esta é a definição de suspeição.
A gente vai fazer um rápido break na rede de rádios.
Aqui nas Lojas 100, o preço baixo tá escalado.
Tem entrega cortesia, o melhor atendimento.
Tudo pra você vencer.
Geladeira Electrolux Corinox, 400 litros, frost-free, com tecnologia inverter. Nas Lojas 100, só 3.298 à vista. Ou 12, de 318,20 por mês. Super fácil no carnezinho. Lavadora Panasonic Branca, 15 quilos, com sistema ciclone de lavagem sem agitador. Nas Lojas 100, só 1.898 à vista. Ou 12, de 183,10 por mês. Aproveite.
Com o time das Lojas 100, você sempre ganha.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
No Vestiba Day Unifeob, você faz a prova e já sai matriculado. Até 100% de desconto nas mensalidades para quem gabaritar. Prova dia 28 de junho no campus Mantiqueira. Garanta sua vaga em vestibular.unifeob.edu.br.
Sempre ligada em você.
Rádio é Jovem Pan.
Chegou a oportunidade de dirigir um SUV pensado para sua rotina. O Nissan Kite Advance está na Quinto Nissan, a partir de R$ 128.990, com taxa zero em até 36 vezes. Um SUV com design robusto, multimídia de 9 polegadas com conexão sem fio e muito espaço interno. Afinal, no Kite cabe tudo o que sua vida pede. Venha fazer um test drive. Quinto Nissan, em São João da Boa Vista e Mogi Mirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Mais música. Mais atitude.
Jovem Pan.
Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Secoi Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Secoi Urbanismo. Porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
Em São João da Boa Vista.
Rádio é Jovem Pan.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário, em Henrique Cabral de Vasconcelos, DR, e Izete Correia Fontão, Jardim dos IPs.
Esta é a Jovem Pan.
95,9.
Precisando de materiais elétricos de qualidade com os melhores preços? Na Eletrobras você encontra tudo para sua casa, sua obra ou indústria. As melhores marcas com certificados e a certeza do melhor preço. E na Eletrobras você vai encontrar ainda um atendimento especializado, pagamentos facilitados e entrega rápida com frete grátis para São João da Boa Vista. Faça seu orçamento e garanta tudo isso e muito mais. Eletrobras, há mais de 46 anos servindo você com excelência. Rua Saldanha Marinho 238, fone 3623-6651, São João da Boa Vista.
A rádio que faz a sua cabeça.
É aqui.
95,9.
Academia Oficina do Corpo. Há mais de 30 anos inovando no cuidado de você e sua família. Seu corpo no lugar certo. Natação baby e adulto. Hidroginástica. Hidroterapia. Musculação. Personal com sala exclusiva. Pilates. Alongamento. Ginástica olímpica. Fisioterapia. Reabilitação pós-operatório. E agora com treinamento funcional. Todas as segundas e quartas-feiras às 18h30. Academia Oficina do Corpo. Excelência em academia. Avenida Durval Nicolau 775. Fone WhatsApp 99253-2665.
Música, informação, Jovem Pan.
Terroristas, nós deveríamos fazer isso para tratar. E agora estamos de volta na rede de rádios falando sobre a pesquisa que falou que 55,9% das pessoas apoiam as classificações de facções criminosas como organizações terroristas pelo governo brasileiro. E eu tô aqui relembrando uma fala que tive no dia que falamos sobre isso, de que de fato nós deveríamos ter tomado essa iniciativa e não aguardado que um país como os Estados Unidos o fizesse antes de nós.
Muito bem, disse com toda a coerência a Ana Ehring, que também não concordou com o Henrique, que você não acha que o governo
mas também concordar
já...
com o Henrique também.
Você está pedindo demais.
O governo brasileiro deveria, Henrique, o governo sim falar, não, peraí, quem acha que é terrorista somos nós. E aí...
Eu também acho que não. Acho que não. Nem eles, nem nós
não, também
considerar
não.
Como terroristas.
Também não como.
São vítimas, né?
Talvez a colocação vítimas. Como máfia, que foi colocada da outra vez, fosse algo plausível aí da gente executar.
Por que não terrorismo?
Agora, quanto terrorismo, não. Há quase que um consenso entre os especialistas de segurança pública que dizem que, isso aí não resolve
os
o problema.
Os especialistas, a gente tem visto.
O falou isso aí.
Que não resolve o problema.
Isso aí não resolve o problema.
Não, mas aí ninguém
isso abre um precedente. Os Estados Unidos fez essa consideração. Se nós também fizermos aqui, abre um precedente mais problemático ainda quanto a possíveis interferências internacionais.
Tá, não. Outra, vamos lá,
internamente.
A questão do terrorismo não seria benéfico?
A necessidade para que você considere terrorista, além do terror causado à população e tudo mais, motivações políticas e ideológicas. Coisa que não está presente no PCC e no Comando Vermelho aqui
não
no Brasil.
Não tem política e ideologia presente no PCC e no Comando Vermelho?
Parênteses, mas política não tem?
Não tem o objetivo de derrubar o Estado à força?
Eles já fizeram isso.
O Estado.
Tem a questão de estarem nas entranhas do Estado.
Vamos não.
Não necessariamente agressivos.
Deixa eu voltar numa explicação. Não, imagina, o Comando Vermelho e o CV e o PCC são super pacíficos. As pessoas que estão sob jugo deles que o digam, né? Mas assim, existe dois tipos de tomada de poder por essas facções. Uma que é mais verticalizada, que é feita pelo PCC, onde ele entra nas entranhas aí do Estado, se enfia nas organizações políticas, nos poderes, empresas, na própria política em si, nos órgãos, enfim, que é a que a gente chama de verticalizada. E existe a horizontalizada, que é a mais praticada pelo Comando Vermelho, que eles vão ali e tomam um território, e aquele território pertence ao Comando Vermelho, e ali só valem as regras do Comando Vermelho. Ali o Estado já não existe mais. Ali você tem que comprar o Wi-Fi do Comando Vermelho, o gás do Comando Vermelho, seguir as regras do Comando Vermelho,
descer quando
exatamente,
pode.
Exatamente, abaixar os vidros do carro, entrar sem capacete. Então ali o Estado já não entra, já não existe Estado. Então a gente já tem uma tomada de território por um grupo terrorista dentro do Brasil. A classificação como organizações terroristas pelo nosso país ajudaria com que o Estado brasileiro pudesse retomar esses territórios dominados pelo Comando Vermelho, por exemplo.
A lei vigente sobre o que define terrorismo no Brasil é de 2013, inclusive governo de quem? Dilma Rousseff. No seu artigo 2º, ela coloca: o terrorismo consiste na prática de um ou mais indivíduos de atos previstos neste artigo por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo perigo à pessoa, patrimônio, paz pública ou incolumidade pública. Por que que o PCC e o Comando Vermelho se enquadram aqui? Bem simples, discriminação. Porque é discriminação de quem faz ou não parte daquele grupo, daquele clã, daquela organização, e os demais são suas vítimas. Eles são, num sistema hierárquico não constitucional, sem nenhuma validade pública, eles são quase como súditos daquele crime organizado, daquela entidade, daquele grupo que manda no país, que manda naquela localidade. Então, se enquadra, mesmo na legislação vigente, eu acho que já se enquadra, mas lei se muda. Houve um projeto para o enquadramento do PCC, do Comando Vermelho e outras organizações como grupos terroristas no Brasil. O governo rechaçou essa medida. Os Estados Unidos incluiu nas organizações terroristas e tem, Henrique, que ser uma organização terrorista. Porque o que eles fazem com os brasileiros é puro terror. Quando a gente pega Estado Islâmico, quando a gente pega Al-Qaeda, quando a gente pega esses grupos que normalmente as pessoas sabem do terrorismo, a própria FARC, nós vemos que existe um componente de violência estrutural e de subjugar aquela população, que é exatamente o que o PCC e o Comando Vermelho faz no Brasil. Então, assim, é uma situação que critica os Estados Unidos por adicionar, fala de soberania nacional, mas ignora que a nossa população não tem soberania, que quem manda no Brasil hoje, infelizmente, em muitos cenários, é o crime. E mais, o enquadramento como organização terrorista ajuda nos combates financeiros que acontecem nos Estados Unidos, que é um exemplo de um suposto grupo aí que ajudou bastante o PCC, a REAG, com carteiras de investimentos que também, em muitos momentos, podiam operar lá fora. Essa medida endereça esse problema. Muito não bom. Resolve, mas
a REAG, sofisticadíssima. Imagina a sede da REAG. Lembra alguma coisa de crime? Lembra alguma coisa de ladroagem?
Tá lá na
roubalheira,
né?
Faria Lima. Agora, o fato é o seguinte, sendo organização criminosa, sendo bandidagem, sendo o que for, organização terrorista, o que for, o fato é que a população não aguenta mais. Não. Quero mostrar para vocês um áudio divulgado pela Secretaria de Segurança Pública, lá de Alagoas, que mostra uma conversa. Gente, olha que absurdo. O chefe da facção criminosa, Comando Vermelho, lá em Alagoas, conhecido como Nem Catenga, olha o nome do cara, Nem Catenga, pedindo apoio político a um influenciador e pré-candidato a deputado federal, Patrick de Almeida Silva, chamado PTK. Nem Catenga, tomando liberdade de pedir um apoio político. Vamos ouvir, temos, manager, vamos ver um trechinho, vamos ver um trechinho.
A comunidade, eu, entendeu, mano? Comissionaram, vamos precisar do seu apoio mais uma vez. Entendeu? E contamos com você, entendeu? Já para adiantar para você o que é, o que se trata, entendeu? Para você não ficar com interrogações, entendeu? E outra coisa, algum detalhe, eu vou conversar com você pessoalmente. Viu? Eu queria ver com vocês se nós podemos estar contando com vocês 100%, irmão. Entendeu? 100% aí para nós ter uma voz ativa maior e trazer os benefícios a qual a comunidade almeja, entendeu? Com pessoas nossas que vai nos representar, né? Verdadeiramente, como você sabe. E outra visão eu passo para você pessoalmente, entendeu? É para você entender, porque após essa eleição, aí nas próximas, o missionário não quer mais saber de política, entendeu? Então, assim, nós vamos ter que ter um representante nosso aí.
A gente sente conversa, mas independente eu vou estar aberto, porque eu não tenho outro político para apoiar, tá ligado? Pode ficar tranquilo, pô. Não vou apoiar ninguém, não. Se eu tiver de apoiar, se eu tiver melhor, é vocês, pô. Não tenho apoiar ninguém, não, pô. Político nenhum nunca me ajudou. Agora que eu tô na mídia, todo mundo, eles querem. Então, eu vou estar pela favela, pô. Minha intenção é essa.
É. Gente, então...
Parece aí, que eles sabiam o que o Henrique tinha falado.
Qual a diferença, então, do Hezbollah, que é um partido lá no Líbano? Qual a diferença da FARC colombiana, que é um partido chamado Comunes, lá na Colômbia também? Então, pode ser. Eu acho que...
São organizações.
Sim, eu acho importante ressaltar o início da fala dele, que ele fala assim, olha, nós viemos pedir aqui sua ajuda mais uma vez. Ou seja, não é a primeira vez que eles estão fazendo esse tipo de negociação. E a gente vê o cara é pré-candidato a deputado estadual por Alagoas, né? E tá aí já negociando diretamente com o líder do Comando Vermelho para possíveis negociações futuras quando ele tiver num cargo político. Isso é o que a gente chama, que eu havia falado anteriormente, de ocupação verticalizada, que é eles entrando dentro da política. E aí a gente tem também um exemplo recente no Rio de Janeiro, no norte do Rio de Janeiro, em que o Comando Vermelho entrou na Pavuna, né, e com fuzis e simplesmente falaram assim, tomaram dois condomínios e falaram assim, olha gente, a partir de agora vocês vão ter que pagar aí um aluguel de R$300 por mês, porque o Comando Vermelho quer, porque o Comando Vermelho dominou essa área, a gente está com fuzil aqui, ou vocês aceitam, vocês vão ser fuzilados. Não. E essa é a ocupação horizontalizada.
Eu adoro Tropa de Elite, uma das cenas de Tropa de Elite, quando mostra a estrutura política no segundo filme, mostra ali como existe um uso das comunidades, das favelas, em prol da eleição de determinados deputados estaduais e federais. Podíamos falar que isso é ficção, mas aí nós precisamos lembrar que o presidente da Alerge, deputado Rodrigo Bacelar, foi preso por suposto envolvimento com o Comando Vermelho e também com outro deputado, TH Joias, que seria também...